Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural conversa hoje com o Jeffrey Albers. E o Jeffrey, ele é gerente do Departamento Técnico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. E o assunto que nós vamos conversar aqui é sobre a campanha Movidos pelo Etanol, pelo Agro, que é uma campanha que o sistema aderiu a uma iniciativa da Federação da Agricultura de Minas Gerais, né, e implantou aqui no Paraná. Houve aqui na semana passada um evento em Maringá, e o Jeffrey é quem trabalhou em cima desse projeto aí. Então, boa tarde, Jeffrey, seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, um prazer estar novamente contigo, conversar de um assunto tão importante.
O Brasil foi pioneiro no etanol da cana-de-açúcar no mundo, né? Desenvolveu um projeto, um programa muito interessante aí, numa época em que estava havendo escassez de petróleo no mundo. Demorou um pouco, a gente sabe, para que o mundo absorvesse a questão do etanol, né? A gente viu depois disso, os Estados Unidos entraram, e hoje existe um consenso internacional aí da importância do etanol. Mas demorou um pouquinho, né, Jeffrey?
Nós tivemos, ao longo desses anos, depois desse boom da produção de etanol para combustível de automóveis, até por uma questão de adaptação dos motores, um ajuste de toda a tecnologia, para que hoje a gente tenha essa situação dos carros híbridos, que conseguem fazer um abastecimento com uma rotatividade muito mais prática. Então o uso hoje ele consegue ser mais estimulado do que no passado. Quando pegava um clima muito frio, né, todos devem lembrar, nós tínhamos dificuldade com o carro a álcool, que ele não funcionava, precisava da gasolina para fazer o primeiro funcionamento. Então hoje tudo isso está muito abreviado.
Não existe mais até o carro a álcool, né? O que você tem hoje mais é o carro flex, que realmente se popularizou no Brasil. Como é que é a realidade do etanol hoje no Brasil? Qual o percentual de participação do etanol na frota brasileira?
A gente tem aí uma estimativa de 40% da frota hoje composta por veículos flex. Nós fizemos um levantamento justamente para justificar trazer essa campanha, esse programa aqui para o Paraná, porque esse número se replica também no Paraná. E dos 40%, se a gente comparar no volume de vendas de etanol no mercado, nós temos 30% só dos combustíveis hoje sendo comercializados o etanol. Então a gente tem aí um gap entre a quantidade de carros que são flex e poderiam usar o etanol e ainda continuam usando a gasolina como principal fonte. Então existe um mercado promissor que pode ser ampliado para esse consumo do etanol.
Quer dizer, e esse mercado vem sendo ampliado, né, Jeffrey? Hoje existe até mais consciência, até pela questão econômica, realmente do consumo do etanol, né, por parte do consumidor.
É um conjunto de fatores. O aspecto econômico, hoje os motores têm um melhor rendimento, maior potência e aquela proporção de valor, quilometragem, o etanol hoje é vantajoso. E hoje tem todo um apelo ambiental, de conservação, de emissão de carbono, que contribuem para que a população adote esse combustível. E é justamente à frente desse nosso programa, o estímulo a esse consumo.
O que que o setor produtivo de etanol hoje representa no Brasil em termos de números, assim, vamos falar? É um segmento que a gente sabe o quanto ele tem, o quanto ele contribui em geração de empregos, para a economia dos estados, o desenvolvimento dos municípios. A gente vê, por exemplo, que uma usina de etanol de açúcar, ela numa região é a principal empresa, né? Quer dizer, é uma campanha também que fomenta, né, visa fomentar aí o uso de um combustível sustentável por parte da população. Ou seja, a gente vê o quanto que é diferente hoje a realidade, né? Quando você tinha aí há algumas décadas, quando se olhava para o etanol, o consumidor fazia, às vezes, torcia o nariz. E hoje já não é mais assim, né?
Hoje o etanol ele é uma realidade, é muito aceito no mercado. E nós tivemos, ao longo desses anos, muitas mudanças mesmo do processo produtivo. Nós tínhamos a mão de obra muito intensa na colheita da cana. Hoje ela é basicamente mecanizada. Já não tem mais o boia fria, aquele serviço que não era nem humano, né? Muito. E isso mudou muito. Hoje nós já temos plantas do etanol de milho, como também uma realidade. Né? Muitos hoje discutem que o milho compete na proteína animal, porque o milho vira ração também, e não é uma preocupação, porque nós no Brasil temos uma grande produção de milho, consegue atender todos os mercados. Então a gente tem várias possibilidades de fazer com que o etanol fique. Ele já não é uma incerteza, né? É uma realidade.
E a produção do etanol hoje, falando em termos de produção do etanol, vem crescendo a produção de etanol de milho no país? O etanol, por exemplo, de cana, talvez não seja tão competitivo em algumas regiões do país, porque é mais vantajoso o consumo do etanol de milho. Como é que é essa realidade no Brasil?
É um conjunto de somas de valores, de adequações. Nós temos a cana-de-açúcar, o etanol compete com o açúcar, propriamente dito. Então, o mercado mundial de açúcar demandante tende que as usinas passem a produzir açúcar ao invés do etanol. Então, isso são regras de mercado mundial, que existe um fator econômico por trás de toda essa produção. E daí o etanol de milho vem também como uma alternativa. Né? Quando a gente pega o centro-oeste do Brasil, hoje a usina de milho ela tem muito mais eficiência, muito mais resultado do que uma usina de cana-de-açúcar. Então cada região ela tem que conhecer e identificar quais são suas potencialidades, quais são os seus perfis de produção e fazer os seus ajustes e conseguir atender o mercado. O que a gente tem plena consciência de que o Brasil inteiro consegue ter produções que justifiquem e atendam o mercado.
Nós falamos aí agora há pouco sobre o carro flex, né? Agora falando de usina, é comum já o fato de existir usina flex, produz etanol de cana e de milho ou não?
Não, ainda não. A gente tem ainda a distinção, né? Mas a gente não pode apostar na tecnologia, né? Não dá para duvidar do que possa acontecer. Hoje a gente tem realidades de geração de energia elétrica através das usinas, né? Geração de calor, mas nada é impossível. Né? Os volumes de produção, as adequações necessárias, em pouco tempo a gente pode ser surpreendido com novas tecnologias.
Para completar então a entrevista, fala um pouquinho sobre a diferença da questão do impacto ambiental causado pelo combustível de origem, o fóssil, né, o diesel e a gasolina, em comparação ao etanol da cana-de-açúcar, que é um combustível que você planta, né?
Exatamente, só o fato de plantar, a gente já tem uma troca de carbono no desenvolvimento da planta, no desenvolvimento vegetativo, então ele indiscutivelmente ele gera muito menos impacto, o etanol, do que o combustível fóssil. Então, hoje, com esse apelo todo de conservação ambiental, né, ele pode, inclusive, monetarizar isso, né, transformar o crédito de carbono dentro de toda essa produção. Então, esse leque de possibilidades é enorme e é totalmente benéfico para o meio ambiente, com o discurso da sustentabilidade e com a vantagem de que ele não acaba nunca, porque a gente sempre pode plantar um pé de milho, um pé de cana, enquanto o combustível fóssil pode ter uma data de validade e acabar, literalmente, né?
Tá certo, então. Nós conversamos com o Jeffrey Albers, gerente técnico do sistema FAEP-SENAR Paraná. Então, Jeffrey, grato pela sua entrevista aqui no CBN Rural.
É sempre um prazer. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Uma boa tarde. Voltamos com você, Letícia Tristão.